passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada. Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church em Nilópolis. Meu pastor, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos, e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, que alegria, Senhor, podermos estarmos reunidos mais uma vez nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Senhor Deus, muitos que nesta hora não podem estar numa igreja, mas a igreja vai até o lar, vai até o carro, invade esse carro de aplicativo, esse táxi, esse caminhoneiro numa estrada perigosa. Senhor, entramos num hospital, entramos num leito de dor, entramos numa casa de detenção para levar uma palavra, para levar hinos, para levar alegria ao coração de quem necessita. Senhor Deus, abençoa o teu servo, pastor Eliel do Carmo, na direção desse grande culto. Abençoa a equipe envolvida, Senhor. Nós estamos aqui para servir e pedimos ao Senhor que possa visitar cada vida, cada membro da Igreja Cristo em Casa, onde quer que estejam nesta hora, seja qual for a necessidade, aquilo que eles estão precisando de ouvir nesta noite, que o Senhor possa abençoar. Pai, console os corações, quebranta os corações. Senhor, renova a fé, renova o ânimo e a coragem de cada vida preciosa que se reúne nessa hora para cultuarmos ao Senhor. Nós consagramos a Ti esse tempo, esses minutos que passaremos na Tua santa presença te cultuando na Igreja Cristo em Casa. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém.
Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, que ouça minha voz, filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe.
Regis Danese, tu podes! Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, com muita alegria que nós vamos hoje refletir em Lamentações, capítulo 3, verso 19 a 29, e também Jeremias 29, verso 11, e nós queremos falar hoje sobre a morte da esperança.
E a Igreja Cristo em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É isso, Fábio Silva. Tenha certeza, você ouvinte que troca de idade hoje, que este também é um dia muito importante para nós, porque podemos abraçar você. Deus abençoe a sua vida, receba um abraço de toda a equipe Cristo em Casa, de toda a família Melodia, e saiba que você é muito especial para o Senhor. Desejamos toda a felicidade do mundo para você, com saúde, paz. Receba um abraço, companheiro de todos nós, e ricas bênçãos dos céus. Leni Oliveira da Silva, Edmar Barbosa, Tatiane Pereira dos Santos Gomes, Flávia Ricardo Domingues Alves, alô Ademir Ferreira Ramos, também a Ângela Maria de Paula, parabéns, Edmundo Ferreira Nazaré, Julieta Magalhães Jardim da Silva, Leandro Gomes Correia e José Severino da Silva. Em 1 Carta aos Coríntios 13, 4 diz: o amor é paciente, benigno, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Parabéns, hein? A próxima canção é em sua homenagem.
Não buscava um salvador, nenhum rei e seus sinais. A evidência do eterno me fez te enxergar, me fez enxergar.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial. O Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração. Nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando. Antes, nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né, irmão?
É verdade, Eliel. De Nova Iguaçu, nosso irmão André de Melo Rocha pede oração para ele e toda a sua amada família. De Araruama, nossa irmã Crenilza Vieira pede oração para ela e toda a sua família. Pedido de oração para a saúde da irmã e missionária Rosângela. Nossa irmã Angélica pede oração para a abertura de uma porta de emprego. Pede oração para sua amada filha Ana Vitória, para sua mãe, Dona Ângela, e para seu amado esposo Ednilson. E a nossa irmã Monique Souza dos Santos pede oração para ela, seu marido Sandro Fernandes, e para a filha do casal, Sofia Souza Fernandes. A irmã pede bênçãos para sua amada família. Estaremos orando nesse momento, Família Melodia.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, ouve tu dos céus o nosso clamor. Atende, Senhor, a nossa oração. Como o salmista dizia: Pai, socorro depressa, socorro depressa. Ah, Senhor, quem somos nós para falar dessa maneira? Mas há pessoas, Senhor, que estão necessitadas de um socorro depressa. E esses nomes que foram mencionados, nomes que foram enviados para a Igreja Cristo em Casa, os mais variados problemas, pessoas enfermas, pessoas precisando de um milagre, Senhor, precisando de uma bênção especial, famílias, casais precisando de paz, precisando de quebrantamento, precisando de restauração. Ó Deus, cada nome mencionado, que o Senhor possa agora enviar uma resposta. E também, Senhor, nós não podemos deixar de mencionar aqueles nomes que não foram mencionados, mas que não foram excluídos dessa oração, não foram excluídos da Tua bênção. Pai, que cada nome que foi enviado, e também aqueles que nem sequer foram enviados, mas que nessa hora estão sendo lembrados, ó Deus, aqueles que estão orando conosco nessa hora, estão falando nomes, estão apresentando necessidades, estão falando com palavras, estão falando com lágrimas, estão falando com gemidos. Soberano Deus, Tu tens a palavra de vida eterna. Tu tens a resposta certa para cada necessidade. Pai, nós intercedemos, Pai, e Te pedimos. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão com distúrbios mentais. Deus, não deixa a nossa mente ficar embaralhada diante das lutas. Senhor, livra-nos da demência, livra-nos da ansiedade, da tristeza profunda, livra-nos do pânico, livra-nos, ó Deus, da angústia, angústia de alma. Não tem remédio que possa ser comprado numa farmácia para curar a angústia da alma. Só o Senhor pode fazer. Pai, a depressão, Senhor, esse câncer que está sendo tratado com essa quimioterapia. Senhor, crianças, quantas crianças nos corredores de hospitais poderiam estar agora brincando, poderiam estar na escola, poderiam estar sonhando, mas estão enfrentando essa doença, esse tratamento tão severo. Ó Deus, cada nome mencionado é agora lembrado por nós, e nós colocamos cada nome, cada causa, cada luta, cada dificuldade, colocamos diante do Teu trono. Tu tens um trono, e diante desse trono tem uma taça de oração, e é nessa taça que nós estamos depositando cada pedido, crendo na providência divina. Tu és o Deus Jeová Rafá, o Deus da cura divina. Tu és o Deus Jeová Jiré, o Deus da providência divina. Que o Senhor possa ser o nosso provedor nessa noite. Nós entregamos a Ti cada pedido e já Te agradecemos, porque o Senhor sempre nos responde. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, crendo na vitória.
Senhor,
amém.
Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só Tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda, que me ajuda a seguir. Feito em mim.
Gente querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho. A Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa, a Juliana Eugênio, também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu, pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis. Michel Camargo, tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente. Abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis, é da PIB de Petrópolis, juntamente com a esposa Cleusa, né? Eles ouvem todos os dias, participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa. Então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço. Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, é bom demais estarmos juntos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa, depois de um dia de trabalho, depois de uma semana de trabalho, nós nos reunimos e muitos estão nesse fim de semana felizes, alegres pelo que conquistou durante a semana, mas sabemos também que muitos estão sofrendo, chorando, porque de alguma forma perderam, sofreram. Talvez estão enfrentando até um luto, uma enfermidade, aquele exame que não foi bem. E que nessa noite, pastor Léo do Carmo, nós sejamos usados para abençoar esses nossos irmãos amados e queridos. Então, Pastor Liel, que Deus te abençoe e te use poderosamente em cada ato desse culto. Também um abraço, companheiro, para o nosso querido Fábio Silva, de janeiro a janeiro, esse abraço, companheiro. Queremos elogiar o nosso irmão, que tem feito um trabalho tão lindo na Assembleia Legislativa. E que Deus te abençoe, querido Fábio, a você, a sua família, onde você colocar as mãos, que você seja bem sucedido.
Estamos juntos, viu? De coração mesmo. Muito obrigado pelo carinho e pelas palavras.
Também a Débora Lira. Débora, que Deus te abençoe, que Deus continue usando a sua vida, a sua voz, a sua capacidade para levar alegria a tantas pessoas como você tem feito. Michel Camargo e todo o pessoal da técnica da Igreja Cristo em Casa, que Deus abençoe. Você, nosso irmão querido, nosso membro querido da igreja, porque você não é ouvinte, você é membro da igreja, onde quer que você esteja agora, por favor, dedique esses poucos minutos da sua vida ao Senhor. Hoje você já fez tantas coisas para você. Agora, talvez você esteja até acelerado, ainda fazendo coisas, mas, por favor, que você possa parar agora e dedicar a Deus. Falar: Deus, eu quero dedicar ao Senhor esses poucos minutos de adoração, de louvor, e eu quero que o Senhor fale ao meu coração. E certamente Deus vai falar ao seu coração. Nós queremos ler Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 19 em diante, que diz assim, ó, Jeremias 3, 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Então, deixa eu dar uma parada aqui. Tem pessoas que nesta noite, elas estão aflitas, elas estão pranteando, elas estão chorando. O absinto, as coisas ruins da vida, o veneno, aquilo que entra às vezes na nossa alma para tentar nos matar. E o verso 20: a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, um abatimento. Quando nós falamos sobre a morte da esperança, tem muitas pessoas hoje que estão, não estão pensando em suicídio, mas estão muito desanimados. Tem pessoas que estão até pensando no suicídio. Estão pensando em parar o casamento, parar o emprego, fechar a empresa, parar tudo e continuar de qualquer jeito. E outros têm pensado até mesmo em tirar a própria vida. Elas estão aflitas, estão pranteando, elas estão passando por momentos tão difíceis, momentos de deserto, aquele deserto terrível. Aquele veneno, parece que as relações ficaram envenenadas, o casamento envenenado, a empresa, as amizades, não há mais alegria nas amizades. Um veneno, uma situação complicada, o luto que chegou, aquela pessoa que morreu e alguns já estavam enfermos, mas o outro não tinha nada, e aí você não se conforma com aquele luto, com aquela morte. Que difícil, né? E aí esse abatimento chega, viu, gente? O abatimento chega, e eu quero te dizer, se você está abatido nesta noite, se você está enfrentando hoje uma situação que você acha que chegou o fim, eu quero te dizer que você não é a única pessoa que está assim. Tem muitas pessoas nesse estado, pranteando, aflitas, enfrentando veneno, aquelas pessoas com inveja, aquelas setas, aquelas pessoas que têm olho grande. Ela não quer o que você tem, ela quer que você não tenha. Essa é a pior situação da inveja. Ela simplesmente não quer que você tenha. Se você não tiver, ela está feliz. Pessoas que fazem tudo para te perturbar, para te derrubar. Gente que pisou na tua cabeça para te arrebentar. Isso é um conjunto. E esse conjunto vai levando o quê? Um abatimento. Mas aí no verso 21, Olha que coisa linda, olha que mudança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, meu irmão, nessa hora, olhe para trás e procure lembrar das coisas boas que você já recebeu, que você tem. Para a sua própria concepção, foi um milagre. O seu nascimento foi um milagre. Os seus primeiros anos de vida foram milagres. Teve pessoas que enfrentaram tantas doenças de infância, sarampo, catapora, meningite, várias doenças, e venceram. Então traga à memória isso. Pessoas que poderiam estar aí arrasadas, no entanto, Deus está segurando as mãos, Deus está cuidando. Deus não te largou, Deus não te deixou até aqui, o Senhor tem te ajudado. Não é hora de parar, não é hora de jogar a toalha. Então, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Pense nas coisas boas. E principalmente o verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada ano. Amém? Amém não. Renovam-se a cada manhã. Quando você acorda, as misericórdias do Senhor são renovadas na tua vida. Só isso já é motivo de muita gratidão, de muita alegria, já é motivo de você agradecer tremendamente a Deus. E às vezes nós ficamos focados, sabe onde? O que eu não ganhei, o que eu não ganhei, o que eu não tenho, o que eu não consegui. Eu não comprei o carro, não comprei a casa, não passei no concurso. Começa só a pensar no que não conseguiu. Mas para, se você acordou, se você teve mais esse dia de vida, foi a renovação de um contrato de esperança, de misericórdia que Deus tem com você. E é para você agradecer, é para você parar de olhar o que você não conseguiu e focar naquilo que você já tem. Pare com essa mania de ficar reclamando, por favor. Nós vamos caminhar, se você quer caminhar, você precisa mudar o teu foco. Não pode continuar desse jeito. Quem é que pode matar a esperança? Quem? Você próprio. Você próprio pode matar a sua esperança. Você próprio pode desistir de viver. Você olha as dificuldades e fala assim, não tem mais jeito. E há muitas pessoas hoje dizendo isso, não tem mais jeito, vou parar, mas essa não é a vontade de Deus. E você pode hoje mudar de posição. Nós temos que observar duas leis. Primeiro, a lei da resistência. O que é a lei da resistência? Quando você é atacado, você vai resistir. Nós somos atacados pela nossa própria carne, pelos nossos próprios pensamentos maus. Nós somos atacados pelo inferno, pelos demônios. Nós somos atacados por uma sociedade. Então, quando nós somos atacados, nós precisamos observar a lei da resistência. Resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir às tentações e você vencerá as tentações. A lei da resistência. A segunda lei é a lei da perseverança. Sabe o que é a lei da perseverança? É você não desistir nunca. E um dos melhores exemplos que nós temos de perseverança é o tanque de Betesda. Lá tinha uma pessoa que esperava pelo milagre. Havia, sabe quantos anos? Sabe? 38 anos. Talvez tenhamos hoje conosco aqui no culto da Igreja Cristo em Casa muitas pessoas que ainda não tenham 38 anos de idade. E aquele homem estava esperando o seu milagre há 38 anos. Ele não desistia. Quando ele perdia aquela corrida da esperança, o que é que ele fazia? Ele não ficava cabisbaixo, ia para casa chorando, lamentando. Não, ele ficava ali e dizia assim, da próxima eu vou me esforçar para vencer. Aí ele perdia de novo. O que que ele fazia? Eu vou ficar aqui. Da próxima eu tenho chance de ganhar. Até que o dia que Jesus chega, olha para ele e faz o milagre. A lei da perseverança, não pare. Tem gente hoje que está parando por qualquer bobagem. Alguém chega e fala, você não pode com isso. É a voz do inimigo falando. É agente do inferno, agente do diabo querendo te desanimar. Não deixa a voz do diabo te influenciar, não. Você está ouvindo a voz de quem? Quem é que você segue quem, hein? Quem é que você segue? Pessoas que chegam, às vezes, até na igreja. Ih, irmão, irmã, você não dá para isso, não. Fulano canta melhor, fulano toca melhor, fulano ora melhor. Não acontece isso dentro da própria igreja? Pois é, mas eu quero te dizer, não pare, não desista. A lei da perseverança. Aqueles homens que também jogaram a rede não pescaram nada. Nada. Aí Jesus fala, lança de novo. Mas, Senhor, não vou lançar a rede, já lancei, não pesquei nada, só entendo de carpintaria, eu entendo de peixe, eu entendo de pescaria. Mas já que o Senhor falou, nós vamos jogar. Eles tinham jogado a rede, não tinham pescado nada. Mas você sabe qual é a atitude do pescador? O pescador joga a rede, não pesca nada, ele limpa a rede e joga de novo. Ele joga o anzol, o peixe come a isca e o anzol volta vazio. O que ele faz? Ele joga de novo. Sabe por quê? Porque o fato dele não pescar hoje não significa que ele não vai pescar amanhã, depois de amanhã e para o resto da vida. Não. Eu posso não ter pescado hoje, mas amanhã eu vou pescar. Eu posso não ter sido aprovado hoje, mas no próximo concurso eu vou entrar. Eu posso não ter sido bem sucedido na minha empresa hoje, mas na próxima eu serei bem sucedido. O meu ministério não deu muito certo hoje, mas eu creio que Deus tem um ministério para a minha vida. Eu não sei onde, eu não sei de que área, mas o ministério que Deus me dá, ninguém pode tirar. Deus resolveu te abençoar, meu irmão. Não jogue fora a bênção, não perca a bênção na sua vida. Para isso nós temos que fazer o quê? Crer na palavra. Crer na palavra, a promessa de Deus. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, não é crer na revelação, não. Não é crer na revelação da irmã, do irmão, não. Ah, Deus me revelou isso. Não é isso. Eu não estou dizendo que não existe a revelação. Revelação existe, eu sei que existe. Eu não estou aqui anulando a revelação. Eu estou dizendo é que você tem que viver de promessa. Você, quando crê na palavra de Deus, você vive de promessa de Deus e não de revelação. As revelações são importantes, mas mais importante que viver de revelação é viver crendo na palavra. Assim diz o Senhor, eis que eu irei adiante de ti, eu quebrarei as trancas de ferro. Eu abrirei as portas. Isso é promessa de Deus, não é revelação. Tem gente revelando que a vaca estava voando. Tu já viu vaca voar? A vaca não voa. Você tem que botar os pés no chão e crer no Evangelho. Crer no Evangelho de Jesus. Crer na Bíblia de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ler Bíblia e basear a sua vida pela palavra de Deus. Crer na vida eterna. Atos 16, 31 diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É crer que existe uma vida eterna. E você não pode jogar essa vida eterna fora. Tem gente querendo desistir. Se você desistir, vai fazer o quê? Se você desistir da vida, tem gente pensando até tirar a própria vida, vai para o inferno. Vai ser eternamente condenado. Ah, eu não estou suportando as lutas dessa vida. O inferno é luta eterna. O inferno não tem férias. O inferno é condenação para o resto da existência. Não é 100 anos, não. É a eternidade. Então, precisamos crer na vida eterna. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. Entregue-se ao Senhor Jesus. Será salvo quem? Tu e a tua casa. A promessa é para você e é para sua família. Às vezes você está desanimado pela própria família. Ah, pastor, tu está falando isso aí porque tu não conhece o que eu passo aqui em casa. Mas a Bíblia está dizendo para você orar pela sua família, para você ser salvo e reivindicar de Deus o cumprimento dessa promessa, salvar a tua família, libertar a sua família, evitar que os teus filhos se envolvam com drogas, com as más companhias, com a derrota, com a pobreza. Deus tem promessa para você, tanto nessa vida quanto na vida eterna. E ainda Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você tem que crer na vida eterna. Nós não estamos nessa terra apenas para sermos bonzinhos, comportadinhos, educadinhos. Ah, Deus vai me prosperar, eu vou ter as coisas. Isso aí, gente, pode até acontecer. E acontece, porque Deus é fiel. Ele não quer que ninguém passe fome. Mas, acima de tudo, é crer na vida eterna. Outra coisa, você tem que crer na existência do céu e você tem que crer na existência do inferno. Existe céu e existe inferno. Se você não crê nisso, aí já fica complicado. Mas se você quer ter uma vida vitoriosa, se você quer ter compromisso com Deus, você precisa de crer. Crer na palavra, crer na vida eterna, crer na existência de céu e de inferno. E fale a sociedade, fale os incrédulos, o que quiserem falar. A Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, ela diz o seguinte, Apocalipse capítulo 20, verso 14, diz assim, ó: e foram julgados um por um, segundo as suas obras, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte nós conhecemos. Agora tem gente no Jardim da Saudade morto. Agora tem gente lá no Instituto Médico Legal também que é morto. Essa é a primeira morte. A primeira morte todos passarão. Todos. Agora a segunda morte eu posso não passar. Eu posso evitar a segunda morte. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15, preste atenção. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, para o inferno. Então creia que existe céu, creia que existe inferno. Nome escrito no livro da vida. Só Jesus escreve o nome no livro da vida. Ninguém mais tem acesso ao livro da vida. Jesus pagou o preço da salvação. Foi ele que morreu para pagar os nossos pecados. Derramou sangue para perdoar os nossos pecados. Dinheiro não perdoa pecado. Trabalho não perdoa pecado. O que perdoa pecado é pela fé. Você crê que pela fé Jesus morreu em seu lugar. Então creia nisso, que o livro da vida existe, a Bíblia diz que ele existe, e a Bíblia diz que só Jesus é digno de abrir o livro e de escrever o seu nome. Para isso você tem que querer. Se você não quiser, ele não vai te obrigar. É decisão pessoal. É capítulo 21 de Apocalipse, verso 7 e verso 8. O vencedor, e eu quero que você seja um vencedor, herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, o que é covarde? Aquele que desiste, que não persevera, que abandona. Qualquer lutinha para, qualquer dificuldade para. Ah, choveu, não vai para a igreja. Ah, fez sol, não vai para a igreja. Ah, está passando por uma luta, começa a desanimar de tudo. Então, isso é uma covardia. Os covardes. Quanto, porém, aos covardes, quanto, porém, aos incrédulos, aqueles que não creem. Lembra que eu falei ainda há pouco de que tem que crer na palavra de Deus? Os incrédulos não creem na palavra de Deus, os incrédulos não creem na vida eterna e, em consequência, não creem também em inferno. Então, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Olha aí a mentira, hein? Não existe mentira pequena e grande, não. Mentira é mentira. E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, isso é coisa séria. A segunda morte é coisa séria. A primeira morte, nós teremos que morrer. E a segunda morte nós podemos evitar. Se nós recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós receberemos um novo corpo, nós receberemos o céu, nós receberemos o nosso nome no livro da vida pela fé, sem pagar nada, é de graça, só pela fé. É só crer e você será abençoado. Eu quero usar dois personagens. Esses dois personagens tiveram atitudes diferentes. E talvez seja esse o problema que você está enfrentando, que está impedindo você de ter uma vida vitoriosa. Primeiro, Judas Iscariotes. Judas, em Mateus 26, 14 e 16, anota essa referência, Mateus 26, 14 e 16, quando Judas Iscariotes, ele chega para os sacerdotes, e olha, Judas há 3 anos andando com Jesus, comendo, vendo os milagres, vendo mortos serem ressuscitados, vendo Pedro andando sobre as águas, ele viu Jesus multiplicar os pães, ele viu 3 anos de milagres de Jesus, e nem assim ele teve temor, ele acreditou, ele viu milagres, mas ele não tinha fé. O milagre não gera fé. Se fosse assim, todas as pessoas que já viram milagre seriam fiéis ao Senhor, e não são. Judas Iscariotes viu tantos milagres, mas ele entregou, ele vendeu Jesus. Diz assim, Mateus 26, 14. Então, um dos 12 chamados Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar? E eu vou lhe entregarei. E então pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. E você? E você? Tu tá trocando Jesus por quê? Por essa relação errada? Por essa relação sexual ilícita? Por esse namoro ilícito? Por essas atitudes desonestas? Está trocando ele por quê? Judas trocou por 30 moedas de prata. E ao final, o que que aconteceu? Ele se suicida, ele tira a própria vida. Sabe por quê? Porque ele não se arrependeu. A Bíblia diz que ele teve remorso. Remorso é consciência pesada, mas que não gera mudança de vida. O que gera mudança de vida é arrependimento. O arrependimento, ele pode mudar a vida de uma pessoa. O remorso, não. O remorso, a pessoa fica, eu errei. Aí no dia seguinte, faz de novo. Aí fica com a consciência pesada. Eu juro que nunca mais vou fazer isso. No dia seguinte, faz de novo. Isso é remorso. Arrependimento, a pessoa para. A pessoa toma atitudes. Ela paga um preço. E às vezes um preço caro. Mas ela tem certeza de que o arrependimento vai lhe dar perdão, vai lhe dar mudança e vai lhe dar vitória e sentido de viver. Judas traiu Jesus e não se arrependeu, só sentiu remorso. Vamos para o filho pródigo. Lucas capítulo 15, verso 11. É a história do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço falou, pai, dá-me a parte dos meus bens. Então o pai deu a parte dos bens, e aquele filho partiu para uma terra distante. Lá ele viveu dissolutamente, gastou todo o dinheiro, ele viveu uma vida completamente errada, e a ponto dele não ter comida, ele foi arrumar emprego, e o emprego que ele arrumou era para cuidar de porcos, e ele comia, sabe o quê? A lavagem dos porcos, as alfarrobas e a lavagem do porco. Ele dividia a comida do porco, ele comia a comida do porco, filho de um homem rico. E esse pai aqui é Deus. Esses filhos aqui somos nós. O filho que é rebelde, que larga Deus, e o filho que fica, que também é infeliz, porque não conhece Deus. Então, verso 17, ele caindo em si, ele falou assim, os empregados do meu pai têm casa, os empregados do meu pai têm comida, E eu aqui nesse lugar, morando nesse chiqueiro, comendo lavagem, com mau cheiro, porque chiqueiro dá mau cheiro, quem já viu um chiqueiro sabe disso. O chiqueiro é um cheiro horrível, parece que entra na pele, entra na alma, aquele cheiro não sai de jeito nenhum. Ele falou assim, caindo em si, eu vou procurar meu pai, e eu vou dizer assim, pai, eu pequei contra o Senhor e contra o céu, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata apenas como um dos teus empregados, mas por favor, pai, me deixa morar aqui, me dê comida, eu só quero comida limpa, eu quero tomar banho, eu quero ter uma roupa limpa, eu não preciso nem ser chamado mais teu filho, eu só quero dignidade. Ele pensou em fazer, e no verso 18 ele fez. Tem muita gente que pensa em fazer e não faz. Tem muita gente que fala assim, eu vou mudar a maneira de tratar minha esposa. Mas passou a emoção, volta tudo. Chegou uma tentaçãozinha, uma provaçãozinha, aí a pessoa esquece do que tinha prometido. Que triste isso, hein? Que triste. O filho pródigo, ao contrário de Judas, ele se arrepende. Ele diz, eu vou falar com meu pai, eu vou pedir perdão a ele. No verso 17. E lá no verso 18, ele diz assim, levantar-me-ei e vou falar com meu pai. E no verso 20, ele levantando-se, ele foi falar com o pai. Ele se arrependeu, ele falou, eu vou lá. E ele não só falou, ele foi. E nessa noite, talvez o que esteja faltando em você, para sair desse desânimo, sair dessa mesmice, sair dessa situação pensando em fazer bobagem, pensando em desistir de tudo, já não tem mais esperança, a esperança acabou, está decepcionado com todo mundo, está decepcionado com a igreja, está decepcionado com Deus, está decepcionado com o marido, com a esposa, a família te decepcionou, não é isso? Todos te decepcionaram. O que você tem que fazer? Se arrependa. Fala assim, Senhor, onde é que eu pequei? O que eu fiz de errado? E não fique com remorso e vá se matar, não. Fique com remorso e vai ficar deprimido debaixo da cama, não. Não vai ficar com remorso e vai ficar por aí tomando remédio, não. Você se arrepende. Peça perdão a Deus. Deus, eu quero pedir perdão. As coisas que só você sabe. E, não é, e ninguém tem que saber, viu, meu irmão e minha irmã? Ninguém tem que saber. É você e Deus. É você e Deus que tem que pedir perdão. É você e Deus que tem que resolver a situação. E aí depois que você fizer isso, vai lá na igreja, pede o pastor para orar por você. Fala, pastor, eu me arrependi de uma porção de coisa. Eu já conversei com Deus. Eu só quero que o Senhor ore por mim. Eu só quero que o Senhor me abençoe e me consagre. Ele vai orar, vai te ungir. Ele vai botar as mãos na tua cabeça e você vai recomeçar uma nova vida. O filho pródigo recomeçou porque ele se arrependeu. Judas teve remorso e perdeu a salvação, perdeu a vida. O filho pródigo não. Apesar de tantas coisas erradas que ele fez, ele se arrependeu, foi ao pai, pediu perdão. Você tem que ir pedir perdão. Peça perdão à sua esposa, peça perdão ao seu marido, peça perdão aos seus filhos. Peça perdão aos seus pais. Qual é o problema que está te perturbando essa questão de perdão? Falar de perdão é difícil, eu sei que é difícil. Mas é a hora de você ir lá e pedir perdão. E se arrepender dos seus pecados. E recomeçar a sua vida. Assim a esperança vai renascer. Nós da Igreja Cristo em Casa, pastor Elialdo Carmo, que ama tanto você, que ama tanto essa igreja, Fábio Silva, que se empenha tanto para esse culto chegar até a sua casa, aí na sua casa, no seu hospital, nesse seu trabalho, nessa casa de detenção, onde quer que você esteja agora. Tudo que nós fazemos aqui é para você se arrepender, tudo. Então que você possa cuidar, que você possa, nesse momento, dizer assim, eu vou fazer e realmente fazer, tomar atitude e fazer. Nós queremos te abençoar. que a tua família seja abençoada. Nós abençoamos a sua família em nome de Jesus, que haja paz na sua família, que haja generosidade, que haja misericórdia, que haja compreensão, que haja solidariedade na sua família, que não falte o pão na sua casa, que você receba saúde de Deus, saúde física, mental, espiritual, que você seja abençoado onde você colocar suas mãos. Mas lembre-se, a sua atitude tem que ser hoje. Nós abençoamos você e o fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Sejam abençoados. Amém.
Começar é provar que a fé não morreu em meio às circunstâncias. Recomeçar é dizer: nada pode me abater, não importam as perdas. Eu não vou parar, não vou. Deus não se esqueceu, não voltou atrás. Ele é fiel com o que começou. Aperfeiçoará, não vai deixar frustrar. É fiel, fiel, fiel para cumprir. Eu creio. Começar é provar que a fé não morreu em meio às circunstâncias. Recomeçar é dizer: nada pode me abater.
Deus não se esqueceu.
lindo louvor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações. O pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular.